Está começando mais um Mensagem na Garrafa. Eu sou o Gilson Pessoa. Confesso que eu estou impressionado com a criatividade dos roteiristas, padrinhos, no bom e no mau sentido.
Eu sou Andréa Marques e eu entrei no multiverso e não consegui mais sair.
Realmente é complicado de sair mesmo. Nossa senhora.
É muito complicado. Então você está impressionado no sentido positivo e negativo.
É, nossa senhora, porque eu fui pesquisar para esse podcast, né? Uhum. E eu achei, assim, coisas muito interessantes e, ao mesmo tempo, coisas bem esdrúxulas, como a gente vai ver ao longo do episódio.
Nossa!
É, tem umas coisas que... Tem umas coisas aqui do Arco da Velha, umas coisas que você pensa assim, aonde que esse cara tava com a cabeça a hora que pensou nisso, entendeu? Porque tem umas coisas. Tem umas coisas muito, muito legais, sabe? Tem umas. Porque. Vamos. Explicar, né, o que a gente tá falando, né? Porque no episódio de hoje a gente vai comentar sobre os multiversos, né? E as releituras dos vários. Dos principais heróis de quadrinhos, né? Da DC e da Marvel. Eu acho que a gente não vai falar de todos. A gente vai falar mais dos principais.
Uhum. E já tem conteúdo aberto. Só dos principais já dá vários podcasts.
É, nossa mãe. Só dos principais já dá pra encher, né, vários podcasts, como você falou, né? No caso, o próprio a gente pegar só o Superman ele já cobre o podcast inteiro, porque não é só o Superman, né? O Superman ele ganhou várias paródias ao longo dos anos, várias releituras, com nomes diferentes também. No caso, por exemplo, né, vamos pegar a animação Mega Man, né, o Metro Man é referência ao Superman, porque ele é um personagem que ele sai do planeta dele, ele vem numa navezinha, ele cai, ele é adotado por super força, super velocidade, e ele tem tudo isso. E a leitura interessante do Metro Man, ele foi um personagem que a vida inteira dele, ele foi direcionado para ser um super-herói. Ele é outra coisa.
Uhum.
A leitura interessante que o filme ele se sente como se fosse uma. Como se ele fosse pré-fabricado. Ele se sente pré-fabricado. Eu não tive oportunidade de escolher ser outra coisa.
Por causa Quase que uma obrigação, né?
Oi?
Quase que uma obrigação, né?
Quase que uma obrigação, por conta dos superpoderes. Pré-fabricado para ser um herói, ele não teve escolha por outra coisa.
Uhum.
E isso é uma leitura crítica bem interessante que o filme faz.
Uhum.
Outras leituras de super-homem que não é super-homem, né? Você tem o Superior, seria a Detic, tem os mesmos poderes do Superman, um Superman bem mais vaidoso. É interessante. Uhum. Inseguro. Ele fica checando. Ele é muito engraçado porque ele fica. O ponto fraco dele são as redes sociais. Cita não, sabe? Porque salva, ele salva inteiro assim. Comentário,
uhum.
Ele vê que alguém não curtiu no Facebook. Ele fala assim, nossa, é, lento, por exemplo, entendeu? ele fica chateado com a, enquanto você estava salvando fulano, e ele acaba de salvar as pessoas e tal, ele vai checar no Facebook o que as pessoas estão falando. E isso é muito engraçado. É uma outra leitura
do Super. É como seria, né? Dias de hoje, né? De repente seria ligado realmente às redes sociais, né?
Exato, é. Né? É muito bacana. Com uma certa vaidade, assim, preocupado se as pessoas estão gostando dele, estão gostando da roupa, se ele está sorrindo um pouco, né? Então, poxa, as pessoas têm que me tem que gostar das pessoas, né?
Até mais do que gostar, reverenciar como um super-herói, né, que ele queria, né?
É, então quando ele deu uma descurtida, ele fica possesso, né? Ele quer saber quem que deu a descurtida nele, essas coisas. O filme também, né, que pegou uma... O Superman indo pro lado terror, né?
Uhum.
Eu lembrei de uma outra versão também do Superman, que é o Superman do The Boys.
É interessante, verdade.
É o Homelander.
Isso, que cada personagem tem como uma versão diferente, né? Capitão América, né?
Isso, né? O The Boys, ele faz aos heróis da DC, né?
Uhum.
E o Homelander, ele é uma clássica referência ao Superman, né? Só que ele é um Superman. Simplesmente ele não se importa com as pessoas. Uhum. Ele chega no avião, ele mata os terroristas. E se o avião cair, ele não tá nem aí. Ele não tá interessado em salvar as pessoas. Eu cheguei aqui pra matar os terroristas. Se o raio do meu olho matou o piloto por acidente, né?
Uhum.
Aí vocês vão morrer aí, adeus.
Uhum.
Ele não é mau, ele é frio. Como ele foi criado em laboratório, ele simplesmente não se importa com as pessoas. Uhum. Ele não tem empatia.
Uhum. Ele tem, né? Sim, senso de compromisso, né, de responsabilidade, mas não tem empatia com quem sofre, né?
Exato. Ele não tem empatia com quem sofre. Ele, ele tem esse senso de dever, como você falou, mas assim... Se no meio da batalha cai um prédio e mata um monte de gente, ele não vai ficar chateado, não vai ficar triste. É efeito colateral.
Sim, entendeu? Sim, entendo.
Então, isso, olha só, do Superman, isso aí foi a gente comentando leituras do Superman.
Apenas de um.
Ah, ainda teve uma outra. A gente nem tá falando do próprio Superman. Exato. A gente tá falando de leituras de personagens que têm os mesmos poderes.
Exato.
E ainda tem um na Netflix ainda, que eu não comentei, que é, chama Super Lopes, que é uma versão mexicana do Superman.
Esse eu não conheço.
Que é, é uma comédia. É um Superman que ele desde neném ele tem bigode.
Excelente. Bem criativo.
Bem criativo. É um Superman que ele cai no México. Ele cai no México. Ele é adotado por fazendeiros mexicanos. E o significativo dele, o traço significativo dele é o bigode. Ele tem um bigodinho, ele tem um neném com bigodinho.
Não consigo imaginar, não. Tem que ver.
E é engraçado porque tem uma cena, né, que o pai terrestre dele depila o bigodinho e cresce segundos depois. Entendeu? Então, não adianta depilar o bigodinho que ele continua lá.
Adorei.
É bem engraçado esse filme.
Agora tem que ver, eu não consigo nem imaginar.
Tem na Netflix, chama Super Lopes.
Ok, beleza, já vou conferir.
Então, assim, isso, né, a gente vendo versões alternativas do Superman. Agora, do Superman mesmo, tem algumas leituras bem interessantes, porque com esse conceito de lugares onde o Superman pode cair, né, já que a nave dele pode cair em qualquer lugar da Terra, tem umas versões, por exemplo, tem o Superman que cai na União Soviética, a saga, né, entre a foice e o martelo, Superman, entre a foice e o martelo, virou um Superman soviético, parceiro do Stalin.
Nossa!
E durante a Guerra Fria, um Superman que ele cresce durante a Guerra Fria, e aí ele cria um embate lógico com os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos é ninguém menos que o Lex Luthor.
Nossa!
E aí o Lex Luthor se alia ao Batman. E o Superman é aliado da Mulher Maravilha. Assim, é uma HQ bem interessante. Porque o Superman, ele tem essa certa... Por caindo nesses lugares, ele tem essa certa ingenuidade. Porque ele acaba sendo... Ele acaba absorvendo a ideologia do lugar onde ele nasceu. Então, assim, se ele nasceu na Rússia, obviamente ele absorveu todo o idealismo marxista, soviético.
Soviético.
Né? Ele virou um super-homem comunista.
Isso,
né?
Exato.
E aí depois ele entra em contato com outras ideologias e ele muda de opinião. Né? Então, essa HQ é muito interessante. Essa HQ, ela não tem traduzida para o português, infelizmente, ainda. Ela chama Superman, a Foice e o Martelo. É bem bacana.
Show de bola.
Tem um Superman nazista.
Nossa, nazista.
Chama Overman. Imagina o Superman como soldado do Hitler. Você vê que beleza.
Pois é, porque não consegue, né? Porque a natureza do Superman em si, ele até chega a ser angelical, né? De tão puro, né? E vê-lo assim do lado de uma criatura tão bizarra, né, como Hitler, é uma coisa muito surreal.
É bem surreal. Tanto dentro dessa saga nazista tem o Batman também, que acaba. O Batman e o Superman, que acabam tendo suas versões nazistas.
Uhum. Interessante.
É bem interessante, né?
Curioso, né? No mínimo curioso.
No mínimo curioso, exatamente. O Superman, ele tem algumas leituras, né? Tem o Superman Prime, que é o Superman do futuro.
É o Superman da Amazon. Desculpa, brincadeira.
É, não, Superman da Amazon.
Não existi.
Então, assim, ele é um Superman que virou a personificação viva do Sol. Ele é super poderoso, né? Você tem o Superman que cai no planeta do Darkseid também, que ele vira soldado do Darkseid. Você vê que tem algumas leituras que eles fazem, né? Tem uma história muito interessante que chama Flashpoint, que é uma história onde o Flash volta no tempo para salvar a mãe dele de ser morta. E quando ele faz isso, ele alterna todo o universo. Ele alterna tudo.
Nossa.
Então, quem morre, na verdade, não é o Bruce Wayne, não é o Thomas Wayne, é o Bruce Wayne que morre. Bruce Wayne que morre. E o pai dele vira o Batman. O Thomas Wayne vira o Batman.
Nossa, que interessante.
E a mulher, a mãe do Batman, vira o Coringa.
Caramba!
Olha que loucura, porque a mãe quando vê o filho, quando vê o Bruce Wayne morrendo, ela enlouquece.
Uhum.
Por isso que ela vira o Coringa, entendeu? Então, aí ela surta, né? Ela fala assim, ó, não tem mais ordem no mundo, tudo é loucura, e ela vira o Coringa. E o pai do Bruce Wayne, né, o Thomas Wayne, vira o Batman, só que uma versão bem violenta do Batman. É o Batman que mata, que tortura, é bem louco. Aí nessa versão do Flashpoint, o Superman, ele fica aprisionado, então ele perde todos os poderes, o Superman fica raquítico.
Nossa.
Ele é capturado e criado no laboratório, sem nunca ver o sol.
Caramba.
Aí, quando eles acham o Superman, ele tá na capa, ele tá magricelo, o Superman. A Mulher Maravilha, ela começa a namorar o Aquaman.
Gente!
A Mulher Maravilha começa a namorar o Aquaman. E, por conta disso, ela acaba matando a esposa do Aquaman, a Mera.
Nossa.
Mata decapitada a mulher do Aquaman. Aí, isso gera uma guerra civil. Guerra civil não, gera uma guerra entre o Aquaman e a Mulher Maravilha.
Nossa.
E aí o Aquaman vem pra Terra com ondas gigantescas. Essa história é bem, bem legal.
Caramba, mexe com tudo, né? Com todos os personagens, as ordens, com todos os padrões.
Mexe com tudo, exatamente. E aí na hora que o Flash, quando ele volta de salvar a mãe dele, ele volta sem poderes. E aí ele percebe a cagada toda que ele fez. Ele fala assim, nossa mãe... Aí o Flash, ele tem que pegar os poderes dele de volta para conseguir voltar no tempo de novo, para ver se, para deixar a mãe morrer, para resolver tudo.
Ah. É bem louco.
Então, assim, bem louco, sabe? Tem um Superman ciborgue, que é o Superman que tenta substituir o Superman, que o Superman morre, né? Brigando com o Apocalipse.
Essa versão eu vi HQ quando eu era criança, se eu não me engano, essa versão ciborgue.
Então, assim, do Superman, tem várias coisas. Tem um universo alternativo também, que eu acho que é a Terra 3. Uhum. A Terra 3 tem uma versão maligna da Liga da Justiça, que é o Sindicato do Crime.
Uhum.
O Sindicato do Crime tem uma versão vilanesca de cada um da Liga da Justiça. Então, a versão vilanesca do Superman é o Ultraman.
Nossa, Ultraman.
Parece aquele coisa japonês, né? Parece o... Se lembra do japonês.
É, Spectreman,
né?
Ultraman.
Spectreman, Ultraman, é. E o Batman tem o Coruja.
Uhum.
A versão maligna do Batman da Terra 3 é o Coruja. Que, na verdade, é o irmão mais velho do Bruce Wayne.
Ah.
Que aí vê o Bruce Wayne morrer. O pessoal tem várias... Várias loucuras aí, eu acho que esse pessoal tem umas ideias.
Uma criatividade fora de série, né?
Criatividade fora de série, exatamente. Mas assim, né, Superman já tem bastante coisa, como a gente já pode comentar.
Uhum.
Do Homem-Aranha, a gente tem todos aqueles personagens que a gente viu no Homem-Aranha, no Aranha-Verso, que né? eu inclusive conversei com a Larissa Martins num outro podcast sobre o filme em geral, né? Não sobre as versões do Homem-Aranha, mas sobre o filme em geral.
Muito legal.
Depois, quem quiser dar uma conferida lá. Então, assim, o Homem-Aranha, ele tem várias versões também, né? E vários Homens-Aranha. Além do Peter Parker, uhum, a gente tem o Miles Morales, tem a Spider-Gwen, que é a Gwen Stacy, que pegou os poderes do Homem-Aranha. Uhum. Ele tem o Homem-Aranha Noir, uhum, que é o... Esse universo Noir, ele ganhou várias versões de personagens. Né? Então, assim, esse universo... Eu achei uma das melhores ideias. Uhum. De pegar o universo no ar, sabe? Porque gerou vários personagens interessantíssimos dentro da década de, uhum, 30. Né? Você tem o Homem-Aranha, você tem o Demolidor, você tem o Wolverine,
uhum,
todos eles nesse universo da década de 30. Homem de Ferro, Homem de Ferro no ar, imagina. Luke Cage. E tem até o Deadpool. Show. No ar também.
Show, imagina.
Então, assim, eu, dessas versões no ar, que eu conheço é do Homem-Aranha e a do Demolidor, que inclusive eu tenho quadrinho, muito, uhum, bom. As outras versões, assim, eu só conheço por alto.
Uhum.
Cheguei a ler, não. Mas esse universo no ar é bem bacana.
Uhum.
E tem outras versões do Homem-Aranha.
Uhum.
Tem o Homem-Aranha de 1999, que é o Homem-Aranha do futuro, né? Ele já é um outro personagem também. Chama Miguel O'Hara. Inclusive, ele aparece no final do Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? Na cena pós-créditos.
Uhum. E ele tem alguma coisa de latino?
Miguel O'Hara?
Será? Teria alguma coisa de latino? Não, só pelo nome mesmo.
Talvez. Ele é latino. Eu fui o primeiro personagem latino-americano a subir o posto de amigão da vizinhança.
Isso.
E é um universo, e esse universo 2099 ele é um universo cyberpunk também. Uhum. Então é bem bacana esse Aranha de 2099. Uhum. Tem a Penny Parker, que é aquela que fica dentro do robô,
uhum.
né, que já é mais anime, né, mais
isso,
mangá.
Isso, mais mangá.
Mais mangá, uhum. né. Tem o Peter Parker, que é aquele Homem-Aranha curto.
Muito hilário.
É. Tem Aí tem a Saga dos Clones, aí tem personagens da Saga dos Clones. Tem a Spider-Girl, que é a filha do Peter Parker com a Mary Jane. Uhum. Chegaram a fazer algumas histórias com ela. Tem a Mulher-Aranha também, que já é outra coisa, né? Tem a ver com o universo do Homem-Aranha. Uhum. Assim, é o universo do Homem-Aranha, mas não tem a ver com o Peter Parker. Já é outra personagem. Uhum. Né? Tem um Homem-Aranha indiano chamado Pavitir Pratakar.
Indiano.
Aí os seus poderes não vieram de uma aranha radioativa, mas de um ancião que lhe concedeu os poderes de uma
Nossa.
Aranha. É curioso porque na Índia a aranha não é um personagem, não é uma coisa tão... Né, ele ia ser um homem cobra, um homem boi, sei lá.
Pois é.
Aranha não é um inseto tão referenciado na Índia.
Você pensou o homem burro?
Aí.
Homem vaca.
É. Vaca-aranha.
É. Mas bora.
É. Aí tem o Homem-Aranha japonês.
Uhum. Esse sim deveria se chamar Ultraman, né?
A história dele é que ele chama Takiya Yamashiro.
Nossa.
Ele é um piloto de motocross que ganha os poderes do Strato-Aranha.
Nossa!
E aí ele é chamado. Esse é um seriado live action, que é muito engraçado. Acho que deve ter uns pedaços no YouTube. Que ele é o chamado de Spider-Man. Spider-Man, né? Porque lá no Japão eles não falam Spider-Man, eles falam Spider-Man. Aí nas suas histórias temos elementos de tokusatsu com monstros gigantes e até um robô Megazord chamado Leopardon.
Nossa!
É o Homem-Aranha, meio Flash, meio Changeman, meio Jasper.
Exatamente. Bom, como é a versão, né? É japonesa, não tem como fugir muito, né?
Não tem como fugir muito, exatamente. Seria estranho se não tivesse isso.
Exato, né? Exatamente.
Aí temos também o Punk Aranha, onde a versão alternativa onde Norman Osborn é presidente dos Estados Unidos. Aí tem o Punk Aranha, chama-se Robert Brown. É uma versão punk e musical do Homem-Aranha.
Caramba, musical.
E a arma dele é uma guitarra de punk rock. É um Homem-Aranha com um moicano de teia.
Nossa! Nossa, bem interessante. Né? Moicano de teia, ótimo.
É um Homem-Aranha com um moicano de teia e uma guitarra.
Caramba!
Tá bom.
Nem dos nossos sonhos mais insólitos isso acontece.
É. Te falei que o negócio hoje ia ser maluco. Hoje o negócio da... Aí, né, a ideia que a gente teve o Punk-Aranha, agora a gente tem o Aranha em inglês também.
Tipo
Doctor
Who.
Chama William Braddock.
Tipo Doctor Who.
Ele mora em Londres.
Aham. Uhum.
Ele chama Capitão Aranha. O universo dele parece meio... O uniforme dele parece um pouco com a bandeira da Inglaterra.
Ah, sim.
Ele deve tomar chá no alto dos prédios lá. Ele deve estar tomando chá em inglês.
É, né? Com certeza.
Você imagina o Homem-Aranha no alto do prédio lá com um pirizinho,
Sim. Amigo do Dr. Who.
Amigo do Dr. Who, exatamente. Né? Só ia ficar faltando um monóculo pra ele. É.
Utiliza tarde de vez em quando.
Ah, é. Com certeza. Aí... O próximo aqui que tem o aracnossauro, um lagarto humanoide que ganha os poderes
de aranha.
Gente,
aí bateu o recorde. Como é lagarto Nossa. Humanoide?
Que ganha os poderes do Homem-Aranha. E ele ainda, por um tempo, ele ainda foi membro do Quarteto
Caramba.
Fantástico. Não, mas tem umas coisas. Isso aí é. Aí tem o Homem-Aranha mangá. Agora tem um Homem-Aranha que vive nos tempos medievais. Usa uma armadura de aranha para participar do baile de uma princesa. Com a qual ele deseja se casar. Ele é o príncipe de Araque.
É o príncipe de Araque.
Príncipe de Araque, é.
Gente.
Aí, né, ele é, completando o circo aqui, nós temos o Macaco-Aranha, que é o Peter Parker de um universo paralelo em que toda a população é composta apenas por macacos. Sim. E esse é um Homem-Aranha muito violento que mata seus inimigos. Aí, o próximo é Aranha Humana, que é um universo alternativo onde Peter Parker tentou se desfazer dos poderes do Homem-Aranha, mas ao usar o soro, ele acabou virando uma mutação que ele ganhou 6 braços.
Eita!
E aí ele combate o crime como Aranha Humana.
Nossa!
Sobre isso... Tem um filme interessante. Tem um filme interessante que agora eu esqueci o nome. Que pega bem isso. É a história de um menino que ele queria ser o Homem-Aranha.
Uhum.
Ele via muitos quadrinhos do Homem-Aranha. E ele entra num laboratório onde o pessoal tava fazendo pesquisa com aranha.
Uhum.
E aí ele se deixa picar por uma aranha. Por uma das aranhas que tem lá.
Uhum.
Entendeu? Só que ao invés de virar o Homem-Aranha, né? Ao invés de virar o Homem-Aranha, ele vira essa aranha humana, ele vira tipo a mosca, sabe aquele filme A Mosca?
Sim, A Mosca, pensei nisso agora.
Então, ele começa a virar esse. Ele começa a virar uma. Faz tipo uma a mosca mesmo.
Né?
Ele começa a ganhar o. Acaba sendo um filme de. Acaba virando um filme de terror, né? Porque ele vira uma aranha humana, né? É uma versão do filme da mosca, só que aranha.
Da forma
de
aranha. Uhum.
Mas é bem interessante esse filme. Agora eu esqueci o nome.
Uhum.
E para completar a bagunça desses vários Homens-Aranhas, nós temos a Tia May virando Homem-Aranha.
Meu Deus!
Tia Meia-Aranha.
Tia Meia-Aranha. Fantástico, gente. Adorei.
Ele ficou parecendo Meia-Aranha, né? Tia Meia-Aranha.
Fantástico, adorei.
E aí ela vira Spider-Man, né? É um Spider-Man, Spider-Man. Uhum. É Madame, né?
É.
Madame Aranha.
Nossa, interessante também, né? Uma versão bem... Caramba, não faltou ninguém, né? Todo mundo se transformou em Homem-Aranha.
Todo mundo se transformou em Homem-Aranha. É essa loucura.
Loucura mesmo. Mas eu acho que o mais legal mesmo é poder brincar com isso, né? É isso que eu acho interessante.
Exato, né? Você...
Com as várias possibilidades, alguma... né? Que...
É, as várias, exatamente, as várias possibilidades, as várias leituras, uhum, né, do personagem e como que cada leitura ganha uma versão diferente, né?
Uhum.
Ganha uma história diferente, uhum, e para onde que a história vai, a história ganha contornos completamente estranhos, né?
Uhum.
Eu tava lembrando agora do velho Logan, né? Que também é muito legal, que pega um Wolverine mais velho, que ele vai andando com o Gavião Arqueiro também velho, uhum, também, e eles vão andando por um Estados Unidos que foi completamente dominado pelos vilões. Uhum. E dividindo tudo em território, tipo Mad Max, né? Isso é uma leitura bem interessante.
Bem apocalíptico.
Né? Apocalíptico, exatamente. Do Batman, a gente tem a leitura do Cavaleiro das Trevas, né? Que aí você tem o Superman como um soldadinho comportado do governo, né? Como arma do governo. E o Batman batendo de frente com isso. Do Batman, tem algumas versões bem interessantes, porque o Batman, ele é um personagem, psicologicamente falando, ele é um personagem muito complexo. Então, dá pra ir em várias direções, né, do Batman. Aqui a gente falou do Coruja, né? A gente falou do Thomas Wayne, que seria o pai do Batman, tem o Batman nazista, tem o Batman do século XIX.
É, também muito você, né? Mas eu tenho uma impressão assim, pelo personagem, como você falou mesmo, da complexidade psicológica, né, do Batman, eu consigo já vê-lo mais facilmente nesses outros personagens, assim, mais do que o Superman, devido à natureza do Superman, né? Eu já consigo simular isso melhor na minha mente, o Batman em outros assim, patamares, assim, entendeu? Com mais facilidade, né?
Sim, o Superman, ele tem essas variedades, uhum, né, porque o Superman, ele é o escoteiro, uhum, né, mas o Superman, ele tem a coisa de absorver a ideologia do local de origem.
Uhum.
O Superman, ele não tem muito senso crítico. Então, assim, dependendo de onde ele cai, ele acaba adotando a ideologia do local onde ele caiu como sua, entendeu? Então eu acho que por isso que eles conseguiram fazer essas versões do Superman, porque ele sempre ele cai num lugar diferente, né? Ele cai num lugar, ele vira nazista. Ele cai num outro lugar, ele vira soviético. Ele cai no planeta do Darkseid, ele vira soldado do Darkseid, né? Cai no Apocalipse, vira soldado do Darkseid. O Batman já tem senso crítico, então o Batman ele já tem toda essa essa maleabilidade, né? O Batman já virou, inclusive, até a Lanterna Verde.
Que personagem.
É, tem uma história onde ele recebe o anel que seria do Hal Jordan. Aí ele acaba tomando uma surra do Sinestro e não consegue salvar a vida do comissário Gordon e do Alfred. Moral da história, com a Lanterna Verde, Bruce Wayne é um ótimo Batman. Tem uma história onde ele recebe as habilidades de um vampiro para conseguir derrotar o Conde Drácula.
Nossa!
Aí ele tem um Batman onde ele vira um cego. Tem a versão do Batman que o Stan Lee escreveu. Que aí o Stan Lee ele colocou o Batman, né? Chamado como um rapaz negro chamado Wayne Williams. Ele era rico e no auge de sua forma física. No entanto, ele se envolveu com um líder de uma gangue chamado Rorbo e acabou indo para a prisão. Lá ele conheceu o cientista Frederick Grant. Passou a treinar seu corpo e sua mente para a vingança. A identidade veio de um morcego que vinha até a sua cela comendo as migalhas.
Daria uma ótima adaptação para o cinema.
É. Aí tem uma versão que o Batman e o Superman seriam a mesma pessoa. Tem um que o Batman vira o Wolverine.
Nossa.
O Batman e o Wolverine se unem um único herói para combater um híbrido entre o Coringa e o Dente de Sabre. Nossa, mãe.
Esse aí brincar.
História chama Garra das Trevas.
Nesse aí brincar.
Tem um pessoal fumando uma maconha muito estragada aí. Jesus.
Com certeza.
Logan Wayne presenciou o assassinato de seus pais quando tinha apenas 5 anos. Depois disso, foi morar com seu tio Mount no Canadá, até que ele também foi assassinado. Nossa senhora, coitado desse cara. O jovem acabou sob os cuidados de um convento, mas foi capturado pelo programa Arma X, onde esteve adamante enxertado em seus ossos. Depois que o projeto foi cancelado, Logan Wayne retornou para New Gotham para combater.
Caramba! Que miscelânea!
Você imagina? Eu fiquei curioso agora para ver o híbrido entre o Coringa e o Dente de Sabre.
Nossa, bizarro demais.
Muito bizarro. Nossa, mãe. Aí, só para... Tem as versões do Hulk também, né? O Hulk... Tem um Hulk vermelho. O Hulk cinza. É, tem o Professor Hulk. Tem uma versão onde o Tony Stark vira o Dr. Destino. Enfim, tem o universo todo dos zumbis, né? O Marvel Zombies também, que é bem famoso.
E todos eles lutam contra os zumbis ou eles são zumbis?
Não, todos eles acabam virando zumbis. O Marvel Zombies é um universo onde todos os heróis da Marvel acabam virando zumbis. Eles têm contato com o vírus e um acaba infectando o outro, um acaba mordendo o outro e no final todo mundo vira zumbi. Aí tem algumas sagas alternativas aqui, né? Que eu vou falar assim, porque senão a gente acaba se estendendo muito, né? Do Hulk, a gente já tem o Professor Hulk, que é aquele que apareceu no Vingadores Ultimato, né? Que é o Hulk com o cérebro.
Isso, né?
Você tem o Hulk Vermelho, que na verdade é o pai da Betty Ross, né? O General Ross, né? Que ele acaba entrando em contato. Você tem a Mulher Hulk, você tem a Mulher Hulk Vermelha, que na verdade é a Betty Ross, né? E acaba virando o Hulk Vermelho. Você tem o Hulk Aborígene, você tem o Hulk Zumbi. Eu tenho o Hulk que vira rei do universo, do mundo apocalíptico. O futuro foi desolado por uma terrível guerra nuclear. Aí o Hulk vira um ditador chamado Maestro. Nossa. Tem um Hulk que tem uma família, né, no velho Logan, né, o vilão é o Hulk, né, porque ele tem uma prole de Hulk, e aí eles comandam uma fazenda e eles ficam fazendo bullying com o Wolverine lá, né, bullying, assim, lógico que não é bullying, mas eles ficam querendo território onde o Wolverine tá, né, não é bullying. Ele foi um tema errado, senão ficava. Eles ficam pressionando o Logan para sair do território. Né? Aí também tem várias versões do Thor também, onde várias pessoas pegam o Mjolnir também. Né? Tem Tempestade pega o Mjolnir, aí tem a Jodie Foster pegando o Mjolnir, a Vampira pegando o Mjolnir.
Quer dizer, todo mundo, no final das contas, foi digno, né?
Isso. Você tem uma história onde o Loki transforma o Thor num saco. É, aqui é a imaginação do pessoal que
não
tem. Aí o Hulk cinza, que é uma versão mais... É uma versão mafiosa do Hulk. É, o Hulk é mafioso em Las Vegas. Porque a versão parece que, pelo que eu li sobre o Hulk cinza, ele é uma versão reprimida do adolescente, do Bruce Banner. Então ele é um Hulk mais inconsequente, assim. É interessante, essas versões alternativas do Hulk eu achei bem interessante.
É, verdade.
O Hulk também tem uma carga emocional muito forte.
Exato.
Então, assim, ele rende boas histórias.
Verdade, né? Verdade. Bem legal.
Então, assim, pra finalizar, pra não ficar muito extenso, né, o podcast. Eu vou só passar aqui as melhores sagas com universos alternativos. Okay. Né? Uma chama Dinastia M, que é uma saga onde o Magneto ele faz a cabeça da Feiticeira Escarlate para criar um universo alternativo, porque esse é um poder que ela tem. Né, que é um poder que a Feiticeira Escarlate tem de criar universos alternativos. Embora isso não tenha sido olhado no cinema, mas parece que no WandaVision eles vão trabalhar isso. Então, assim, vários heróis acabam tendo versões alternativas. Né? E para mim, assim, dentro dessa história, que para mim ficou mais a parte mais pesada dessa história, mais triste, é porque o Homem-Aranha, Peter Parker, ele fica nessa história por causa desse universo alternativo, ele vai para uma realidade onde a Gwen Stacy não morreu. Então aí, quando as pessoas vão despertar o Peter Parker para a realidade mesmo, ele tá feliz, entendeu? Ele tá com a Gwen Stacy, ele tá andando com o filho dele no parque, entendeu? De repente as pessoas viram para ele, né? Porque ele tem que despertar para lutar contra o Magneto, né? As pessoas falam, não, você tem que despertar, isso é tudo um sonho, isso, né? E aí, quando ele realmente se lembra, sabe? Ele toma aquela porrada, né?
Nossa, um choque de realidade.
Exato, sabe? Essa parte é muito pesada, sabe?
Sofrida.
Porque ele experimenta tudo que poderia ser, entendeu? E aí, ele, de uma lavada só, ele perde tudo de uma vez, assim. É um momento bem forte.
É.
Triste, exatamente. Né? Aí você tem outra história também muito boa do DC, que chama O Reino do Amanhã. É uma universo alternativo onde os heróis do DC já aposentaram, né, depois de velhos. Inclusive essa história foi ilustrada pelo Alex Ross. É lindo o quadrinho.
Muito bacana.
Todos os personagens assim, já estão velhos e eles estão vivendo as suas vidas, né? Já aposentaram, a Terra já tá em paz, não tem necessidade mais deles lutarem, né? Mas surge uma série de novos heróis que ficam fazendo, que obrigam eles a voltar, né?
Sim.
Os heróis novos, eles perderam o respeito pela humanidade, que obriga o retorno da velha guarda ativa. Entendeu? Aí, essa história, Reino do Amanhã é um clássico. Né? É um clássico nas sagas de quadrinhos.
É uma obra de arte, né?
É uma obra de arte. Com os desenhos do Alex Ross, então, é fantástico. Tem aquele todo o universo no ar, que eu comentei com você também, que é fantástico. Tem uma saga que tem um nome interessante, ela se chamou O Prego. É uma premissa bem simples. O prego, ele fura o pneu da picape dos Kent e eles não encontram a nave do Superman, entendeu? Aí a saga conta a história do mundo sem ser o maior herói. Aí é uma leitura alternativa interessante também. Tem a outra saga interessante, chama 1602, que é uma história onde os heróis da Marvel estão no século XVII. Então, e a história do Neil Gaiman também. Então é outro clássico também.
Também, imagino. Com a mão do Neil Gaiman.
Nossa, realmente, né? Não precisa nem falar mais nada.
É. Com certeza. Verdade.
Você tem o Superman entra com esse martelo, né? Que a gente espera que seja adaptado pro Brasil quanto antes. Eu não sei porque isso não foi ainda. Você tem todo o universo do Homem-Aranha de 2099, né? O universo Cyberpunk do Homem-Aranha. e a saga dos zumbis da Marvel.
Uhum. Perfeito. Quer dizer, tem super-heróis para todos os gostos.
Para todos os gostos, para todas as realidades, para todos os universos.
Exato.
E tem, inclusive, só para terminar mesmo, tem um filme na Netflix onde o Batman vai parar no Japão feudal. Que é bem louco também.
Que louco!
É, não só o Batman, como vários vilões, o Coringa, o Pinguim. E aí é aquela história, né? Em certo momento ele fica japonês até demais, né? Porque os prédios japoneses viram robôs, é uma loucura.
Então, assim, para quem não gosta, de repente, da versão de um super-herói, caçar outras versões que tem sempre uma adaptação, de repente, que você vai gostar.
Exato. Tem para todos os gostos.
Com certeza tem. Nossa, você trouxe muita informação, Gilson. Como sempre, muito, muito bacana. A gente vai passar, de repente, aí um ano inteiro buscando todas essas referências. Tem bastante coisa e vale muito a pena, porque tudo que você falou é assim, muito curioso.
Sim, né? E assim, como eu te falei, muita coisa aqui, a gente passou rápido aqui, né? Muito mais. Foi mais en passant por causa do tempo, né? Mas várias outras coisas que. Com certeza a gente vai acabar discutindo em outros podcasts.
Exatamente. De repente a gente pode colocar, como você tem bastante material, a gente pode colocar por personagem, cada podcast um personagem diferente. Entendeu?
Sim.
Porque já
tem
bastante coisa de cada um, né?
Com certeza rende bastante assunto. É, a gente discutindo o psicológico de cada personagem, né? A gente já só o Superman, a gente ficou quase metade do episódio só falando do Superman,
tá?
Porque ele rende várias leituras, várias sátiras.
Exato. Né? E vale muito a pena, porque como a gente estava falando, né? Como se torna um personagem muito engessado, né? É, assim, nos quadrinhos originais, a gente acaba conhecendo outras facetas de suas personalidades, né?
Exato, exatamente. Cada versão explora um lado da personalidade. E a gente vê a complexidade desses
personagens.
Exato,
exatamente. É gente como a gente.
Exato.
Poxa, foi ótimo, Gil. Adorei mesmo. Na verdade, eu fiquei muito feliz hoje, porque eu sei que é uma área que você realmente entende bastante. E achei, como eu falei, né? Eu vou passar assim, praticamente um ano inteiro buscando todas as referências que você deu, porque... Foi muito legal, muito bacana. Só de imaginar cada uma delas, assim, que a maioria eu não tive acesso ainda, mas só de imaginar cada uma delas já é uma coisa bem divertida.
Com certeza.
E a gente vai em outros podcasts aí falando mais a respeito.
Exato. E tem vários outros personagens com outras versões alternativas. Aqui a gente só... Acho que a gente só passou por cima mesmo. Isso aqui foi só para dar um gostinho.
Uma abordagem rápida e mesmo assim só dos personagens principais. Né? Ainda tem outros ainda, né? Secundários que a gente não falou a respeito.
É verdade.
Então tá bom. Hoje foi ótimo, como sempre. Aí você quer falar mais alguma coisa?
Não, pra mim tá ótimo. Também só falar que foi um prazer também.
Pra mim
também,
então foi
imenso,
ótimo,
né?
Que aprendi bastante.
Ah, que bom. Eu também pesquisei bastante também, né? Então, assim, foi bom para ambas as partes.
Perfeito, perfeito. Então a gente se encontra no próximo podcast com mais informações. A gente só não vai dar continuidade, né? Esse, né? Vai vir um outro diferente. Aí depois a gente vai pesquisar um pouco mais com relação a esses outros personagens e se aprofundar mesmo, né? No multiverso de cada um deles.
Sim, é. Esses personagens vão surgindo em outros assuntos. Né? A gente comentando, a gente acaba puxando, né? Com certeza esses personagens vão aparecer em outros podcasts. Isso aí é.
Isso.
Com certeza.
Beleza, então. Beleza, show de bola.
Que bom.
Ó, obrigada pela conversa de hoje e que a gente possa fazer mais, né? Mais informações pra galera, mais esse bate-papo, né? Que é sempre, como a gente fala, é um bate-papo entre amigos, né? E que a gente possa... Tem uma galera aí querendo participar também, né? A gente possa trazer, que eles possam... Estão convidados a partir de já, né? E que eles possam participar nessa...
Claro. Sim, a gente está aberto para quem quiser participar e...
Beleza, show de bola, melhor. Isso aí. Então a gente fica por aqui. Valeu,
isso aí.
Gente, dá um abração, até a próxima.
Abração, André, até a próxima. Tchau.